começa agora.
Ô, Reine! Tá começando a bodega!
A Bodega Nerd.
Games, quadrinhos, séries, cinema, animes, o universo nerd. Bem-vindos à Bodega Nerd.
Salve, bodegueiros do meu Brasil, Zil Zil! Está começando mais um episódio da Bodega Nerd. Agora, ao vivo e a cores, sim, estamos no YouTube, o famoso YouTube para os mais chegados. Eu sou Miraldi Júnior e hoje a gente tem que justificar aqui, né? A gente está anunciando já com o vídeo, eu estou anunciando porque a gente já explicou no último episódio, a gente teve um problema na RG Studio. E o Rafinha tá lidando lá com a restauração do estúdio após o acidente que teve. E a gente tá aqui na Tutu Hub Criativo, aproveitando esse espaço ao vivo para apresentar aqui a Bodega Nerd, o episódio 180, oferecimento da Rabiscaria, da RG Studio, da Hub Criativo Tutu e... Esqueci mais alguém?
Patrocínios.
Patrocínios? Ah, sim. CCVET e Black Box. Sim, Black Box Store. É isso aí. Minha frente, Cris da Rabiscaria.
Black Box, Xbox.
Black Box,
beleza,
Xbox,
né?
Black Box.
O legal é que o Mira olhou pra mim e disse, cara, quer abrir? Eu disse, mas nem ferrando, não abre. Porque o Rafa já é o nosso âncora, né? O Rafa, anos. Então é um desafio, mas
comunicador,
parabéns.
Comunicador já de anos, né? Quando o cara tava pensando em começar as coisas, ele já tava
Sim,
lá.
Sim, não,
né?
Já tava com as luzes lá, meu.
É, estroboscópio.
E mandar um abraço pro Rafa aí, então é um momento aí das parcerias se ajudarem.
É. E adaptação, né?
E adaptação, né? Então, direto da Tutu hoje aqui, mais uma vez, satisfação. E, Mira, olha só, cara. Tá ligado no que aconteceu com o Kevin Spacey ano passado, 2022,
sim,
né?
Sim.
Ele foi acusado, né, da questão de assédio.
Sim, sim.
Várias coisas.
No auge, né?
Acabando com a série lá deles, o House of Cards, né? Cara... Pra nós que somos telespectadores, é uma perda muito complexa.
Sim, um grande ator, né?
Mas se o cara tá devendo, pague.
Sim.
Né? Mas, moral, o que aconteceu? O Kevin Spacey foi inocentado.
Sim.
Né? Tava rolando outros trâmites ali, mas até então foi colocado como né? O cara não deve nada à justiça. Só que a Max, a antiga HBO, lançou essa semana a série Kevin Spacey, A História Não Contada. Aos meus olhos, não tinha visto nada sobre essa série.
Uhum.
Ah, deve ser eles mostrando, né? O quanto eles sofreram nessa questão do cancelamento, uhum, etc. Porque é foda, né, cara?
Sim.
Se tu não deve e você passa por um negócio desse, acaba com a tua carreira.
Foi o que aconteceu com ele.
Foi o que aconteceu. Mas só que não, cara. Esse documentário são, no caso, é um documentário contra o Kevin Spacey ainda, dizendo que tem mais 10 pessoas dizendo que passaram pelo mesmo problema. O Kevin Spacey tá numa, tipo, mais um problemão. E agora, cara, temos uma minissérie trazendo à tona isso, cara.
Caraca.
Saiu a semana, não assisti ainda, não sei qual é que é.
Uhum.
Até postei nas minhas redes sociais, da curiosidade. Enfim, tá lá, assistam. Eu acho que é um debate interessante por trás, cara. Porque, cara, nós temos dois lados aqui, cara. O artista que a gente perdeu,
sim,
mas também o humano que pode ou não ser culpado. A gente tá... É muito complexo,
é difícil, né,
cara?
É uma situação bem complexa.
Gerard Depardieu tá passando por algo semelhante agora.
Sim,
não
ouvi falar também.
Não sabe direito. Ano passado, o vocalista do Rammstein, o Till Lindemann, passou por isso. Foi inocentado, espero que seja correto, assim,
sim,
né? Enfim, mas tipo, o quanto é, tem um jogo do fã e barra, tipo, o que é a verdade, é complicadíssimo.
É complexo, né?
É bem complexo.
A gente não tem como julgar, nem como defender, nem como inocentar,
não,
né, cara? Mas muitas vezes pode acontecer situações em que...
A obra é a obra.
Não tem,
agora a obra não presta, porque eu não,
sim,
não sigo essa,
sim,
linha.
Sim.
Mas se o cara deve, tem que pagar.
Tem que pagar, né?
Ponto. É o que eu acredito. Eu só queria trazer essa dica, então.
Na HBO Max.
Na HBO, não é mais HBO, agora é só a Max.
Ah, só a Max,
eu
é
gostava
verdade.
Tanto de HBO,
eu
velho.
Também eu gostava, porque a marca HBO era uma marca importante,
forte,
né? Enfim, estamos no episódio 180. A gente tenta fazer, se você conseguir escutar, assistir, ótimo. Se não, tranquilo também. E hoje a pauta é livre. A pauta é livre. Então a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, hein? Cris.
Tinha muita coisa empipocando, né, velho? E a gente queria falar sobre tudo. Não, só um pouquinho. Alguns assuntos a gente tem que particionar. Principalmente, nós não vamos falar hoje sobre isso. Mas X-Men 97 tem que ser falado, tem que ter um episódio especial.
Nós decidimos fazer um episódio exclusivo para X-Men 97.
Não sei se ele vai vir, né? O convite não foi feito. Mas o convite pro Christian Ruivo...
Já tá... Já fizemos aqui na...
Ao vivo.
Ao vivo.
Ao vivão isso lá pro aí. Ruivo lá.
Vai.
Mas, então, o que rolou essa semana que... Todo mundo tá falando. Semana não. Nas últimas duas semanas.
É.
Beberrena. Netflix.
Sim.
Né, bombando. Primeiro. Tá em, acho que até hoje tá em primeiro. Hoje é dia. Hoje é 15. 15 de maio. Uhum. Cara, tá bombando ainda Beberrena, cara.
Tá bombando.
E eu vou te falar um negócio. Assisti quase duas vezes.
Não
assisti, porque eu assisti sozinho a primeira vez, sem a minha esposa. Daí só que ela não tinha assistido, ela tava viajando. Daí eu comecei a assistir, daí eu comecei a acompanhar junto alguns detalhes, assim. E é algo que eu defendo nessa série. Ela tem que ser assistida duas vezes, sim. Porque ela é muito complexa. Muito boa, né? Ela é muito complexa, cara.
Verdade, muito verdade. A gente tava comentando antes, né, um pouquinho antes de começar a gravação aqui, né, nos bastidores, que ela é uma série que tem camadas, né, dos personagens, das personalidades... Das situações sociais em que eles vivem, né? Fala ali sobre autoaceitação, fala sobre questões de como a sociedade é hoje em dia para coisa de, eu preciso ser famoso.
Desequilíbrio emocional.
Desequilíbrio emocional.
Masculinidade tóxica.
Também, né? Sobre a questão do estupro, a própria questão do stalker, né? Dessa, que é uma coisa que... Hoje tá muito à tona porque tu tá no celular o tempo inteiro, tu tá nas redes sociais, então tem as pessoas sempre te falam que tá lá stalkeando, né, a pessoa nas redes sociais.
A nossa vida é aberta pra
todo mundo. É muito aberto, exatamente, né?
Exatamente. Eu não posso, qualquer pessoa hoje pode ter acesso ao meu e-mail, meu telefone. Pode prejudicar minha vida.
Pode prejudicar a vida da pessoa. Por exemplo, essa questão do Kevin Spacey que a gente tava comentando, poderia ser uma pessoa... Um stalker, um fã que é muito fã, que se torna... A gente tá aqui só...
Teorizando,
né? Eu não tô aqui defendendo ninguém, nem mas colocando os termos, né, do stalker, as possibilidades do que ele pode fazer, né? E que a gente vê que a Marta faz com o Donnie Dunn lá, o comediante, né, cara?
Sim.
E aí tem vários elementos interessantes nessa série, pra além do stalker, né?
Uhum.
Ela é muito bem feita.
O que preserva, o que transforma um enredo tão interessante, porque uma coisa é o stalker, ela querendo se aproximar dele, né? Uhum. Outra coisa é ele criando uma conexão com aquilo e querendo que ela... Tem muitos momentos da série que dá vontade de dar um soco na cara dele. O cara vira as costas
dele,
e vai embora,
né? Sim,
velho.
Sim, sim. É, tanto que a série, ela começa com ele indo na polícia e o cara dizendo, mas... 6 meses? Por que tu levou tanto tempo pra ir lá, né, cara? Exato. É muito legal isso.
Eu acho que até a questão do stalker fica em segundo plano, referente a essa necessidade emocional de atenção que as pessoas possam ter. Uhum. No caso, especificamente, esse perfil de personalidade, né? Um cara que trabalha com humor.
Sim,
né?
Sim.
Como dizem, né? Por trás de uma risada também tem uma dor. Tem muito.
A gente tem exemplos claros, né? O Robin Williams, vários, né?
Jim
que
Carrey.
A gente já conversou sobre, né? Inclusive, naquele episódio do stand-up, né? Que a gente fez.
Sim,
a gente falou sobre isso, né?
Com o Christian, né?
Com o Christian participou. Bebê Rena tá em segundo, tá?
Tá em segundo?
Ele caiu pra próximo.
Olha aí,
ele caiu pro próximo.
Pro próximo.
Muito ele caiu boa. Pro próximo, mas enfim, que é uma série que deve ter saído recentemente, assim, né, cara? E tem uma cara de novela mexicana, mas enfim, tô olhando aqui.
Netflix, eu acredito em um e duvido de 10, assim.
Sim, eles estão meio lançando, assim, né?
É que Netflix precisa de conteúdo.
Precisa, né?
Eles precisam de conteúdo maçante ali, massivo, e nesse massivo ali, sei lá, 70, aos meus olhos, 70% é questionável.
Sim.
Mas sobre Beberrena, cara, algo interessante. Cara, eu já sabia, mas tu não sabia. O Donnie, né, no caso, ele é o próprio que passou...
Richard
Gadd.
Richard Gadd.
Enfim, ele mesmo passou por esse problema, né? Ele traz essa história à tona. Se eu não me engano, ele criou toda uma peça teatral.
Sim, na verdade, a série é consequência da peça teatral que ele montou. Perfeito. Foi premiado com, né, enfim.
Sim.
Tanto que tu vê em alguns episódios ele fazendo aula com, né, uma aula de uma escola importante, aquela aula que ele faz lá.
Sim.
É uma escola importante de teatro, então ele tem uma formação teatral, ele tem toda aquela trajetória dele tóxica com o criador lá.
Tem um humor muito questionável, né, também,
tem
que
um
eu
humor
não me conecto.
Questionável, tem um humor muito questionável, mas eu não sei se esse, eu acho que, aí que tá, né, tem umas entrevistas em que a mulher que é a Marta na vida real questiona muitas coisas, que ela diz que ela não fez tudo isso, que ele... Eu acho que ele exagerou em muitos pontos.
Fiona Harvey.
A Fiona Harvey, ela questiona muito, ela diz que ela não assistiu a série, e ela tem as características dela, que a gente vê, né, na série, muito claras, né? Então ela é manipuladora, né? Ela tem um poder de manipulação muito grande, assim, inclusive em cima dele. Mas que, como ele faz uma série, primeiro uma peça de teatro, depois uma série, eu acho que ele utiliza do recurso da caricaturização de tudo, né? Ou seja, ele exagera na coisa de que ele é um comediante ruim. Para ser um comediante ruim, ele vai por aquele caminho, porque na verdade ele não era um comediante ruim. Tem lá vários prêmios daqueles concursos que ele participa ali e tal. Ele tem vários prêmios anteriores. Ou seja, ele não era... Claro, ele
trabalhava
num bar...
Eu não vejo como
bar...
uma série tão caricata assim. Uma elevação.
Não,
pode
não,
ter uma
não
leve
caricata,
elevação.
Não caricata no sentido... Ele é muito
Um exagero
nas coisas. Por exemplo, exagero no nível que ela chega de stalker, de nessas coisas.
Tá, mas só um pouquinho. Agora eu tô trazendo dados reais.
Uhum.
A Fiona... Tá? Antes disso, como é que eles chegaram até a Fiona? Cara, ele tomou todo um cuidado, saca? Não chegou lá, a Fiona Harvey. Não, ele foi lá, criou o personagem,
nome,
a Marta. Não tem as características,
inclusive,
não,
né,
são tão...
Só fazendo desculpa, eu tive que parar. Mas tem um problema com a Marta nos últimos anos, né, cara? A Marta tá só incomodando, cara. A Marta lá no Zack Snyder só incomodou, daí agora tem outra Marta. Problemas com a Marta. Não deem nome de Marta para suas filhas, por favor.
Olha aí, ó. Um abraço para as Martas.
Mas sim, continua, só para não...
Perdeu,
que tu tava falando da Fiona lá, que ele teve.
Então,
cuidado.
Assim, ó, ela não. Ele fez toda uma descaracterização dela pra preservar, né, a própria Fiona.
Sim.
Mas pessoas que foram diretamente atingidas, que passaram por esse assédio, não sei assédio, esse stalker, é um assédio, né?
Um assédio.
Esse assédio da Fiona, eles chegaram, não, só um pouquinho, eu conheço essa pessoa, é a fulana.
Sim,
e a internet, um abraço pra internet. Cair em cima, né? Botaram o dedo na cara e tá lá. Hoje ela tá fazendo programa, né? Programa não. Programa,
dando
desculpa.
Entrevistas.
Dando entrevistas. Ela tá trazendo a versão dela. Dados reais.
Vai processar, né? Inclusive,
vai processar a Netflix e o Richard. Olha só, dados reais. Isso conforme o Richard. Cara, ela enviou mais de 41 mil e-mails.
Isso ela nega.
350 horas de mensagens.
É isso, ele diz que tem registrado, né? Tanto que ele fala na
700
série, né?
Twitters. Tweets.
Sim.
Mais de 100 cartas escritas.
Cartas.
100 cartas escritas. É. E na série, se não me engano, deixa eu entender que são 4 anos, né? Mas eu acho que foi mais.
Eu não sei. Pelo
que eu entendi, foram 7 anos. Enfim, tô com medo de falar bobagem aqui. Então, cara, ela pode se defender, mas, cara, são números bem... Desculpa, tem a questão caricata que tu fala, mas, cara, nós estamos falando sobre números aqui.
Números expressivos, né? Sim.
Em nenhum momento eu vi ela... Ela tem uns momentos, assim, no momento que ela fala do zíper, de abrir o zíper e entrar dentro.
Dentro dele.
Pode haver um exagero de interpretação? Talvez. Embora eu acho muito boa a interpretação dela.
Sim, ela arrasa.
É muito boa. Mas, cara, eu acredito na dor dela, velho.
Sim. Não é nesse sentido que eu falo. Eu falo nesses exageros, talvez, de conteúdo. Por exemplo, eu não acho...
Pra dar um impacto dramático
isso,
maior.
Pra dar um impacto dramático, por exemplo, ele usar de que ele fazia piadas de mau gosto.
Uhum.
Talvez ele não fizesse tanto piadas de mau gosto,
mas
sabe?
Dentro do humor inglês... Aquele tipo de...
Tem um pouco,
tem,
né?
Tem. Eu não me conecto.
Sim,
um pouco.
Sim.
Eu não ri de nenhuma... Deixa eu ver. É, eu não ri de nenhuma
piada. Não, dele. Tu não era. Nem as pessoas. Tu entende que nem as pessoas não davam risada. Eu, mas é nesse não, sentido.
Eu ri
que eu digo
só naquela, que... naquela pegada dele que ele largou assim, que a primeira vez que a Marta vai.
E interfere no.
Interfere ele e ele chega. Opa, desculpa, eu só não posso mais trazer minha mãe. Aquela pegada eu achei massa. Mas foi só, cara. Eu não ri mais nada dele, cara.
Ele como comediante não era bom, né, cara?
E mas aí... tu fica feliz quando as pessoas riem, né, com ele, né, cara?
Sim, porque era tenso. Porque o stand-up comedy é tenso. É exato. Por exemplo, eu já tentei fazer, né, stand-up umas duas, três vezes.
Não deve ser fácil.
É muito difícil. É muito difícil. É uma outra relação. Uma relação é tu criar um personagem e estar em cena num palco, ou até mesmo na rua, né, que eu apresento teatro de rua também. Mas tu tem um personagem, tu tem uma certa segurança, tu mantém aquele personagem o tempo inteiro. Sim. Ali é meio que um diálogo direto com o público. Uhum. E tu meio que tem que atingir um por um. Uhum. Não é uma coisa assim, eu estou fazendo, vocês estão me assistindo. Eu tenho uma certa segurança com os meus personagens. Tá. Agora, eu não tenho essa segurança se eu, por exemplo, eu tenho que falar temas atuais. Uhum. Sabe, tudo isso é algo que é nebuloso.
Eu tenho que chegar perto da linha limite, mas não posso ultrapassar
ela. Não posso ultrapassar ela, tudo isso é mulher.
Tá, mas Mira, pra quem não sabe, você é ator, você é palhaço profissional, você trabalha há anos, décadas em peças.
Sim.
Várias dezenas, cidades, estados, enfim. Uhum. Cara, qual o valor, Mira? Qual o valor de alguém rindo de uma. De algo. Qual,
ah, não, isso
qual
é...
o prazer disso, cara? Deve ser algo fantástico.
É fantástico. Tu fazer a pessoa rir. E as pessoas te aplaudirem, porque tem um tipo de aplauso, que é aquele aplauso que é no meio da cena. Uhum. É um negócio assim que tu... É um estado de êxtase. Porque, na verdade, ator, todo ator, né? Tu vê muito isso no Richard, né?
Richard Gads,
lá. Tu vê muito isso nele, assim. Que tem um ego muito grande. Tu, como ator, um artista, ele quer ser bem... visto pelas pessoas, ele quer ser a sua arte ser valorizada, quer ter um sucesso, quer ter. Isso é algo que está inerente ao ator, né, cara? Então, assim, quando as pessoas riem, quando ela funciona, quando o espetáculo funciona, quando a cena funciona, quando eles te aplaudem, isso aí é uma coisa que tu não tem como tu valorar, tu botar assim, isso aqui vale tanto. Não tem como. Sabe? É impressionante.
Por que eu faço a pergunta? Porque as duas pessoas que ficam diretamente conectado e altamente prejudicado são as primeiras que riem dele.
Uhum.
É a Marta. A Marta é a segunda, mas a primeira é o cara que abusou.
Sim, sim.
Eu não sei se vale a pena a gente trazer spoilers sobre
pois
a série.
É, cara.
Mas assim.
Mas eu acho que todo mundo já meio comentou um pouco sobre isso.
Só não vamos
isso,
trazer,
né?
O final, então.
Sim,
né?
Sim.
Ou, enfim.
Não, não precisa explicar, né, o que
mas
vai
as
acontecer.
Tu fica perguntando, por que que ele tá voltando pra casa do abusador? Cara, tá totalmente conectado ao riso dele, ao que ele proporcionou lá atrás.
Sim, sim.
Chega a ser revoltante, velho.
E aí fala uma coisa que é interessante
a conexão dele com ela, pra mim, às vezes, era até plausível em alguns momentos. Mas com ele era
com
muito
o abusador,
difícil,
não, né?
Velho, abusador.
Mas aí tu vê vários casos, né, de mulheres... que são abusados pelo marido a vida inteira. Uhum. E elas não conseguem se livrar daquilo. Existe uma relação da psicologia, que eu tava até lendo, ou não sei se eu ouvi alguém falar em algum vídeo.
Mas tu não acha mais complexa essa do casamento? Essa do casamento é mais difícil.
É mais difícil, né, sim, mas o que eu quero dizer é, a pessoa, ela... Tanto que tem um momento da série que ele fala, né, que ele começa a buscar... uma explicação psicológica pro trauma que ele sofreu. Uhum. E aí gera confusão, a confusão gera o problema, e isso, essa construção, às vezes faz muitas vezes tu repetir a própria agressão sofrida na primeira vez. Uhum. Sabe? Então, existe uma explicação, vamos assim dizendo, psicológica para esse sentimento, porque deve ser uma coisa muito confusa, né, cara? Tu tá ali.
Até porque ele tinha uma confusão sexual também. A confusão sexual dele dentro da masculinidade dele, a questão heterossexual, era evidente.
Uhum, uhum.
Não era...
Não estava claro.
Eu acho que ali foi...
Tem que lembrar que ele tinha 20 anos na época, né?
Sim.
Ele, hoje ele grava, ele tem, sei lá, 40... Não sei.
Ele tem 30, hoje ele tem 34 ou 35 anos.
Enfim, passou já um longo tempo daquele momento. Aquele momento dele era o momento dele jovem, né? Sim. Ele tinha 20 anos, 20, 19 para 20 anos. Uhum. Ou seja, é uma fase que tu tá se descobrindo, ele tava indo estudar, ele tava indo para outra, saindo da Escócia e indo para Londres, né? Uhum. Parece meio próximo, mas não é, são culturas diferentes, Londres é uma megalópolis, né? Uma cidade enorme, né? Então tem todo esse momento de adaptação dele, né? Isso é complexo, assim.
E até o momento, ok, ele passa por tudo aquilo, né, Mira? Mas tem um momento que ele consegue, por fim, se encaixar a alguém, se apaixonar por alguém. Né? Uhum. A questão da trans, né?
Sim.
Mais uma vez, eu acho que as camadas dessa série vão muito além, como tu falando, as camadas. Tipo, tu sai totalmente do Stalker, cara. Nós estamos falando aqui agora sobre um cara que ama, não é nem apaixonado, ele ama uma transexual, uma bela atriz, por sinal, que,
sim,
né,
a Terry, que é trans mesmo,
né, a Terry.
Isso é importante até salientar, né, cara? Hoje em dia o mercado está começando a se ligar disso, né? Antigamente tu pegava, que nem tem a novela Renascer, hoje tem a Buba. Uhum. A Buba era uma mulher que fazia um personagem, uma trans. E hoje é uma mulher trans. Tá fazendo.
Rolando. Existe uma Buba hoje no Renascer?
Buba no Renascer, que trans. Cara. É uma mulher trans mesmo.
E tu sabe que na época eu fiquei na dúvida se a atriz era mesmo trans?
Não, na época não.
Mas no caso a gente não falava. Na época a gente não falava trans, a gente falava hermafrodita.
Exato.
Daí dentro época, da ignorância,
na verdade, eu acho que na novela falava sobre uma questão disso também, né? De tentar justificar de outra forma. Ela não era uma mulher trans, ela era um...
Cara, não me lembrava era que uma afrodita era de
por
Renascer,
ter
velho.
Uma coisa... da novela Renascer. E tá agora uma mulher trans.
Que massa.
Então, isso é importantíssimo, né, cara? Começar...
Trans.
Isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E ela faz muito bem também, né? A personagem dela, porque ela é uma psicóloga forte, cara, a Terry, né?
A Terry. Mas aí que tá, cara. O ponto é porque... Ainda a gente vive uma sociedade machista, ainda é. Eu percebo que a alma está se diluindo, isso é bom.
Uhum,
né? Eu acredito muito nessa evolução que a gente possa ter social nesse sentido.
A gente está em processo de desconstrução de várias questões, né?
Eu acho, particularmente, eu acho importante. Mas, tipo, por uma pessoa que se descobre bissexual, ou homossexual, enfim, tu chegar... Esse passo, né, dele assumir diante de uma sociedade tão machista não deve ser fácil, sim, né? Ele que trabalha num pub altamente machista.
Sim, os colegas eram...
acho que ali eles... Aí é o ponto que me incomoda no exagero. Uhum. Eles estão muito babaca, aqueles amigos dele.
Sim.
Mas, tipo, babaca, tipo, ali mas... sim eu vejo caricato.
Exagero, né?
Mas eu entendo que é pra deixar bem evidente o quanto aquilo faz mal. Cara, ele perde o amor da vida dele.
Sim, porque... de vergonha.
A Marta prejudica um pouco, sim. Mas ele perde a Terry por babaquice dele.
Sim, sim, sim.
Babaquice não.
Tem um processo de demora pra ele assumir o relacionamento de medo, né?
Sim, sim.
E aí tem o processo dele de lidar com os traumas do abuso que ele sofreu. Sim. Né? Que é algo também muito importante. Eu acho que é o momento chave da série, né? Ele lidar com isso, né? Tanto que tem...
O abuso dele é a chave de tudo, o que justifica ele
tentar manter a relação com a Marta, dele não lidar com aquilo, da forma com que ele lidou com tudo, né?
Tá ligado ao cara, que eu esqueci o nome do cara agora. Eu vou pegar o nome do personagem.
O nome do personagem eu não vou lembrar também. Mas, cara, o que é interessante dessa série é exatamente tu perceber o contexto da realidade atual que a sociedade vive. Isso tá acontecendo lá em Londres, mas tu vê que aqui no Brasil existe muito isso, dessa situação do cara viver de aparências, da internet, tá, sabe? O Instagram tá acontecendo uma coisa, mas por dentro eu tô me remoendo e tô mal, e de busca por seguidores, né? A gente já falou sobre isso em...
Isso é muito Black Mirror, assim, né?
Black Mirror, muito exato. Black Mirror, né? Eu me pareceu muito Black Mirror, inclusive, em alguns momentos, sabe? Uhum. É, a coisa dele tentar aceitar que ele queria ser famoso e aquilo era importante pra ele. Então ele se preocupava muito com a... Com a visão das pessoas tinham sobre ele, né? Tanto que ele olhava pro lado, estão me vendo.
Embora nós estamos falando de um... Eles estão retratando quase 10 anos atrás. Né?
Sim, mas uma aí, época que não era tanto, que era o Facebook só que era o...
Mas trazendo pros tempos atuais, eu acho que a gente nunca viveu num tempo onde as pessoas queiram tanto ser famosos, né? E nunca foi tão, entre aspas, acessível ser famoso. Hoje a gente tá fazendo um podcast aqui.
Sim, sim. Não é uma coisa
vamos
tão...
Vamos pegar, há 20 anos atrás, não vamos gravar, como... vamos fazer... É impossível, é impossível.
Exatamente.
Então hoje
exatamente.
Ele tem essa acessibilidade, mas ao mesmo tempo tem essa perseguição das pessoas em querer
aí
ser,
todo mundo quer ser, né? Abriu a caixa de Pandora, vamos assim dizendo. Aí vem muita coisa, né? Sim. Aí vem muito elemento... Tu tentou ver o vídeo... em que ele fica famoso, que é o vídeo que ele surta no...
O original?
O original.
Não fui atrás.
Cara, eu tentei... Eu fiquei tão intrigado
essa,
com a coisa
essa
que
pesquisa
eu tentei,
faz todo sentido.
Eu confesso que eu tentei achar, eu não achei. Eu tentei achar o tal vídeo. Talvez ele nem exista, né? Talvez ele nem
eu
exista.
Eu acho que existe.
Eu não sei dizer. Porque...
Deveremos ter essa informação, mas enfim.
É que foi uma curiosidade minha que eu fui atrás.
Claro,
e eu não achei. Mas o que eu quero dizer é que... por isso que eu digo que, como é um roteiro de teatro e depois se torna um roteiro... Tanto que tem um momento, inclusive, que... Sabe aquele momento que ele tá lá com várias colagens depois que ele quer montar
que
a história?
Recebe a namorada na casa
isso,
dele lá.
Aquele momento, na verdade, aquilo ali já é uma construção do roteiro. Quando, aquilo ali não é uma... eu fiz um curso de roteiro, tem um nome para aquilo, agora não vou lembrar como é que é o nome, em que tu pega vários papelzinhos e vai colocando na parede.
Post-it!
Enfim, os post-its, exato. Mas eu não sei o nome do... não é decupagem, enfim. Mas é tipo uma coisa assim que tu vai montando quadro a quadro as cenas e vai tirando... isso aqui eu acho que não é nesse momento, eu vou botar aqui. E aí tu vai construindo. Então aquela colagem que ele faz na parede toda já é um processo de construção do espetáculo que ele...
A própria namorada até se assusta, a ex-namorada se assusta quando chega lá, né?
Sim, sim, sim.
Mas assim, ó, até aquele ponto da história a gente não sabia, e eu não sabia que eu estava vendo o próprio personagem ali ao vivo, eu não sabia disso. Eu não sabia pra que caminho era... Quando tá tudo solucionado, ela foi condenada. Cara, é um momento, né, da minha vida dar um...
Relaxa
dá
e vai.
Cara, quando ela abrir a porta e tá lá esses post-it alucinado, ele parece que tá tentando desvendar um assassinato.
Sim, é,
Cara, eu tipo, meu Deus, cara, vai, mano, segue a vida, velho. Cara, dá vontade de dar um sacode louco, velho.
Tanto que ele...
Ele já era famoso.
Ele já era famoso. Ele já tava bem, né?
As pessoas já sabiam a orientação dele, o gosto dele, questão sexual. Tinha tudo pra andar. E ele não andava, cara. Até o próprio final da série, sem querer trazer spoiler sobre isso, ainda também é confuso.
Sim,
cara,
sim.
Deixa até...
Eu me emocionei no final, cara. Eu me emocionei no final.
Mas tu chora fácil também,
eu
né?
choro fácil, eu sou chorão. Mas eu me emocionei, cara, no final, porque eu entendo também.
Palhaçada à parte aqui, é o momento que a gente descobre a origem, né, do bebê rena, do termo, né? Quem é esse? É fácil se emocionar.
É pesado. Porque é isso também, né, cara? A gente tem a história
dele,
né? Tem ela, mas a gente não entende por que, que ela é assim. O que leva ela a ser isso? Né? E tem que ter um...
Eu não tô dizendo... Assim, ó, a série, ela poderiam desconstruir a Martha fisicamente de qualquer forma. Poderiam trazer a velha... De qualquer forma.
Uhum.
Né? Acabaram... A série optou em trazer uma personagem gorda como dessa... Eu não sei qual é que é o sentido, mas, enfim, não é esse ponto. Mas por que eu digo isso? Cara, eu sou um cara que às vezes assisto o tal dos Quilos Mortais.
Sim.
Eu já brinquei aqui, não sei por que eu gosto desses Quilos Mortais, mas eu assisto, né? Comendo um bolo de chocolate. Mentira. mas só que é um negócio louco. Muitas das pessoas que passam ali pelos problemas dos quilos mortais, uhum. Tudo aquela, imagina, 300 quilos, velho, é um absurdo. Cara, geralmente tem um problema muito sério, todos estão passando um problema muito sério na infância, e boa parte é por abuso, velho. Não tô dizendo, sim. Não estou dizendo que pessoas...
Todos têm algum...
Não tô, eu tô dizendo que dentro da série, dentro desse documentário, né, que é os pesos, os quilos mortais, perdão, uhum. cara, grande porcentagem tem uma infância altamente...
Traumática.
Sim. É o pai que briga com a mãe, que batia, ou tem o abuso sexual que vários apareceram. Quem assiste essa série sabe o que eu tô falando. Vários falam por isso. Uhum. Cara, tu fica, cara, por trás de todo um trauma, tem um porquê.
Sim,
como
sim.
Como é que chegou nisso?
E é nisso que sensibiliza um pouco
ela, né? E é ótimo
ela,
eles trazerem,
né?
Isso.
Exato. Né, é um momento que meio sensibiliza com relação a ela. Cara, eu ia comentar sobre... Que, na verdade, o tema stalker, ele existe já há algum tempo, né? É, tem um filme, eu tava tentando lembrar, eu tava falando Instinto Fatal, né? O nome do filme, na verdade, não é... Instinto Selvagem, que
gosto.
É com Michael Douglas lá.
Michael Douglas. Naquele momento...
Sherry Stone.
Cruzadinha.
É, aquela coisa toda e tal.
Não gostei do 2. Os dois eu achei dois bem sem graça.
É bem sem graça, é
faltou
verdade.
Faltou uma
abertura.
Faltou uma cadeirinha.
Mas enfim, não vamos chegar nesse ponto. Mas... que é um filme que é também com o Michael Douglas.
Ah, então tem putaria, então.
Que é... Tem sim, né? Que o nome do filme é Atração Fatal. Atração Fatal, 1987, esse filme, cara. E eu lembro muito dele, assim, porque ele trai a esposa, né? Ele tem uma família legal, ele tem tudo aquele universo e tal. E ele trai a esposa com
Atração
uma mulher.
Atração Fatal.
Atração Fatal,
1987. Eu preciso de uma conexão visual aqui pra me lembrar.
É. E ele acaba... Enfim, ela acaba virando uma stalker, assim, né? Tanto que ele dá um coelho de presente pra filha, e ela vai lá e cozinha o coelho. Aí a mulher chega em casa, tá lá o coelho num
porra,
num
com a Glenn Close, velho. Que nunca ganhou a porra de um Oscar.
Não ganhou o Oscar,
mulher,
é uma
velho,
baita
merecia.
Atriz, né, cara? Enfim, e aí tem um outro aqui que eu lembrei também, que é com o Robin Williams, que é Retratos de uma Obsessão. Lembra do fotógrafo? Lembra desse filme?
Caraca.
Ele faz um personagem muito dramático. Ele faz um maníaco, né?
Ele é o maníaco.
Ele é um... E ele é... Ele se liga a família com as fotos. Então ele começa a tirar foto o tempo inteiro daquela família. Ele vai criando relação, vai guardando aquelas fotos. Enfim, é bem pesado. Inclusive é um dos últimos filmes do Robin Williams. Ele sai totalmente fora daquele comedião, do que ele fazia, né? De comédia. Uhum. Ele é um personagem muito dramático, né? E é um filme também de Stalker,
um de
esse
Stalker,
mais recente, 2002.
Um de Stalker que me deixava bastante preocupado, velho, era, como é que é o nome? Os... Ah, me esqueci o nome dos de terror agora.
Sei o que vocês fizeram no verão passado.
Não, cara, não. Eu ia dizer Faces da Morte. Não, era uma piada que ia fazer, mas perdi o time da
piada.
Como é que os caras que se cortavam lá, como é que é o nome daquela porra no filme? Jogos Mortais.
Jogos Mortais.
É um Stalker, né, velho?
É. O cara fica assistindo.
Pode
o cara...
fazer, tu vai pagar os teus pecados, literalmente, né? Porque a galera só vai lá pagar os pecados da vida, né? Estraguei a piada, mas enfim.
Enfim, né, cara?
Mira!
Vamos falar.
Mas recomenda a série? Vale a pena?
Recomendo, não, com certeza, cara. Vale muito a pena. Primeiro
vale
o
primeiro lugar, né?
É, velho? Porque é uma minissérie, né? A gente já comentou, né, no episódio anterior, inclusive, que a gente gosta muito desse modelo de minissérie, né? Uma série início, meio, fim, 30 minutos,
velho.
Assiste muito fácil.
Mano.
O episódio funciona, ele tem um ritmo muito bom, então tu consegue acompanhar muito bem a série.
Mano, quando
muito bem feita a série.
Quando eu olhei assim, pô, tem quantos? 7 episódios? 8 episódios?
7 episódios.
7 episódios, eu olhei 30 minutos, aí eu vou ver agora.
Sim, sim.
Cara, porque não precisa consumir, não precisa criar uma...
É, não vou precisar, eu vou,
cara,
ter que parar,
e olha quantas camadas eles trabalharam com isso,
muita
cara.
Coisa, muito muita bem coisa. Feito, é muito bem feito.
Num
é
filme
bom.
Não funciona. Funcionaria.
Num filme não funcionaria, teria que ter esse tempo, né? Tem esse tempo a mais. Então é uma série que vale muito a pena, fica a dica, né? Aqui da Bodega Nerd. Aí, ó, CCVET, Centro Clínico Veterinário, aí, mandar um abraço pro amigo Nedjão. Agora nós estamos, ó, tem na tela, o cara pode apontar assim. CCVET, Centro Clínico Veterinário. E também o pessoal da Black Box, agradecer a Lene, o pessoal todo, inclusive, a gente tá. Lene, ó, Black Box, agora apareceu, Black Box Store. Isso aí, galera. A Black Box Store tá participando junto com a gente ali de uma ação solidária que a gente tá fazendo nesse momento de crise aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é um momento jamais vivido na história do Rio Grande do Sul. E tá afetando muita gente, tá afetando, inclusive, para além dos locais que foram atingidos, né? É, enfim, são estradas com problemas, com queda de barreira, enfim, é algo jamais visto, né? E o Rito Espaço Coletivo, juntamente com a Toca do Ratão, tá fazendo uma rifa solidária em um show que vai ter neste domingo, no caso, se você assistiu depois do dia 19, 20, por aí, já foi. Mas o que eu quero dizer é que tem uma rifa, tem uma forma de doar, né? Tu entra lá, tem um Pix, deixa eu só acessar aqui, vou achando aqui. Enquanto isso, tu vai, pode ir falando aí, Cris. Depois eu vou
chegar. Eu acho interessante tu trazer o Pix, né, uhum. Mira? Mas indiferente, cara, indiferente qual seja a ação, mas todos têm que estar envolvidos, cara. E eu não tô falando do Rio Grande do Sul, cara, é Brasil inteiro, porque a gente nunca, eu não me lembro em 40 anos de vida ver algo do tipo, velho.
É.
Nós estamos passando por um. Nós estamos passando por uma. É um desmanche quase do Estado, velho. Nós, o último episódio, o Rafa mesmo comentou, tipo, cara, será que a gente grava? Qual é que era? Tipo, cara, a gente tem que. O nosso objetivo hoje é trazer a descontração, é, sabe?
É brincar.
É brincar um pouco. Uhum. Porque, cara, porque senão a gente ia, cara, as pessoas vão entrar num surto. É muito pesado o momento.
Sim.
Né? Então a gente se vê no. Então, hoje nós, o Brasil inteiro se abraçar e se ajudar, cara, seja o que for, de qualquer forma, cara. Eu comentei com um amigo meu, ele disse, cara, eu não tenho grana pra ajudar, mas eu tenho a minha mão de obra, cara.
Sim,
eu vou lá e vou ajudar a montar os guarda-roupa do pessoal que o pessoal tá doando.
Uhum,
cara,
uhum.
Sabe?
E é bem isso, eu não tenho grana, mas eu tenho tempo pra ir lá ajudar. Eu não tenho tempo pra ir lá, então eu tenho um pouquinho de grana. Cara, que tu dê 10 reais, que tu dê 5, que tu dê. Que tu ajude com um pouquinho, cara. Tu já vai conseguir ajudar essas pessoas que estão precisando tanto, né? Então, assim, essa rifa, a Congoia, um boné, uma camiseta, mas tem vários prêmios, cara. Tem, inclusive, aula de bateria. Enfim, cada artista foi dando um pouco das coisas para conseguir, ajudar, né, cara? E é pelo Pix, tá? Tu vai chegar lá, tu vai escolher um número. Entra lá no Instagram do Rito Espaço Coletivo ou da Toca do Ratão. É arroba Rito Espaço Coletivo e tem arroba Toca do Ratão. Acho que fica mais fácil tu entrar lá no Instagram e ver lá, porque daí lá tu chega lá, clica, tem um linkzinho, porque daí tu tem que escolher o número, daí tu escolhe o número da rifa e enfim, e aí vai ser pra esse show beneficente, né? Já vale como ingresso pra ir no show, pra galera que quiser ir. Vai ter vários artistas.
Incentivo à cultura.
Os artistas continuam se movimentando também. Ou seja, a gente vai lutar nessa peleia aí, como diz o gaúcho, né, cara? Pra melhorar as coisas. Sim. Mas enfim, vamos falar sobre nona geração.
Nona geração, velho. Chegamos na metade, né?
Pois é, né,
metade,
cara?
Da nona geração, que ao meu ver, se resume aos 12 videogames, né? Entre aspas, os top. Que não, uhum. Não é bem assim, é verdade, mas tipo Xbox, Series X, mais PlayStation 5. Nós lá na época do Game Center, uhum. Em 2020.
Falamos sobre, né?
Cara, a gente acompanhou o lançamento do PlayStation 5, né? Como era, como seria a carcaça dele, né? Uhum. O controle, etc. Né? Cara, eu não imaginava que a gente chegar em 2024, na metade da geração, e eu não ter um jogo que eu diga, cara, isso aqui vale a compra. Essa IP nova revolucionou. Não tem, cara.
Não tem nada ainda que trouxesse uma vontade muito de ganhar ele, né?
Que reúnam todas as pessoas, todas as tribos, todos os gostos, não. Tem o cara que gosta lá do, sei lá, do Souls Like. Ah, tem o Elden Ring que.
Tá. Foi um baita jogo. Mas tipo, que o cara não, joga no Play 4 e não te afeta. No,
exato. E não é todo mundo que gosta desse estilo de jogo. Tipo, não tem uma unanimidade, velho. Não tem um jogo, por exemplo, que aconteceu com o Nintendo Switch, que tá ainda aí, uhum. Que é um Zelda, Breath of the Wild, ou Tears of the Kingdom. Poxa, velho, não tem, cara.
A sequência não é tem. Muito boa, né?
Esse ano quem é que ganhou como melhor jogo mesmo?
No ano que o...
2023, como melhor
foi
jogo.
Foi o Elden Ring.
Foi o Elden Ring,
O Elden Ring ganhou do... Não, foi o... Baldur's Gate 3.
Que também...
que tá no PC, né? Que não é um jogo do Play 5, eu acho, ou tem pro Play 5.
Mas também é um jogo que eu não sei se conecta todas as pessoas.
Não conecta.
Não tem aquele efeito, sei lá, por exemplo, eu vou cair no meu queridão. Cara, não chega perto o que foi um efeito global de The Last of Us, por exemplo.
Sim.
Ou que foi claro, essa geração a gente teve um God of War Ragnarok, mas, cara, não é muito diferente que a gente jogou no God of War de 2018.
E eu continuo insistindo, né? São jogos, tanto o Elden Ring quanto o God of War Ragnarok, tu consegue jogar no Play 4. Então, tu não, tipo, não muda tanto a experiência. Eu, pelo menos eu não consigo perceber essa mudança de experiência, né? Eu queria muito jogar o Homem-Aranha 2, mas todo mundo me fala que não é lá essas coisas, não é tão bom quanto foi o primeiro. Pelo menos é o que eu escuto os comentários, mas é um jogo que eu quero jogar.
O simples fato de não ter uma evolução dentro da geração já me preocupa. Sabe por que eu falo isso, cara? A gente teve a experiência de jogar a trilogia do Batman Arkham. Arkham Asylum
2012,
City,
né?
Foi 9, 11 e 15.
15.
E 15. Só que os dois primeiros é PlayStation 3. E depois no PlayStation 4, desculpa, sexta geração. É sexta geração Xbox e PlayStation. PlayStation 3. Depois vai pra sétima geração. Não, pra oitava geração. Cara,
Play
4. Vai pro Play 4 pro Xbox One. Cara, é nicho. Tu pode não se conectar muito com a história do Arkham Knight, mas há uma evolução de gameplay que é uma cacetada,
sim,
mano.
Sim.
Ah, não gosto de andar no Batmóvel. Tudo bem, mas velho.
Mas o jogo é maravilhoso. Jogo,
cara, só aquela.
Aquele momento.
Aquela que ele... Gotham, velho. Pelo amor de Deus.
É. Aquele momento ele no telhado com o carro lá, pendurado lá.
Eu,
cara,
adoro andar
com
o Batmóvel,
é
velho.
Cara. Aquela fase eu acho maravilhosa.
Então, nós temos aqui, tipo, nós temos. Nitidamente tu vê que são jogos de uma geração e o terceiro de uma outra geração. É nítido.
É nítido.
Nesse do Homem-Aranha, cara, eu não consigo ver, cara.
Eu...
Parece que é a mesma. Parece que são as mesmas gerações.
Não muda muita coisa.
Não,
né?
Muda.
Não muda muita coisa.
Não é uma elevação.
Tinha esperança na coisa do controle, né, cara? Que eles falavam muito do controle do Play 5. Por ser... inclusive, tem uma coisa. Eu acho que tem a morte do Xbox. Eu acho que não vai ter continuidade.
Mesmo?
O Xbox não vai ter um Xbox Series, ou sei lá, tipo, concorrendo com o Play 6.
Isso é muito impactante.
Eu acho,
né?
Tá? Mas é porque,
por
assim, primeiro que o Xbox não está vendendo, né? Xbox Series S. O Xbox, ele não está vendendo, claro. Ele não tem mais, até por causa do Game Pass, do sistema que eles criaram, que eu acho um sistema muito bom. Eu gosto de jogar na nuvem, eu gosto do que eles criaram, mas isso acabou matando o Xbox. E também, cara, os caras compraram não sei quantos estúdios e não tem exclusivos que te puxem pra querer ter
tem uma
esse
Naughty
console.
Dog ali,
exato, né, cara? Eles compraram vários estúdios e até agora não saiu nenhum game exclusivo que tu diga, nossa, eu quero o Nintendo Switch pra jogar o Zelda. Entende? Eu quero comprar o Switch pra ter essa experiência. Eu vou comprar o Play 5 pra jogar o Spider-Man 2.
Sim.
O Xbox, tu não tem isso. Não tem nenhum game até agora.
Vou jogar Forza Horizon.
Vou jogar Forza Horizon. É um jogo legal.
Tem pessoas
que
gostam,
né? É um jogo legal. Mas, tipo, não vai... Eu não vou gastar uma grana pra comprar um Xbox no mesmo valor, ou às vezes até mais caro do que o Play 5.
Eu acho que a última grande IP exclusiva do Xbox foi o Gears of War. Cara.
Gears of War.
Não vejo outro.
Halo e Gears of War até hoje, né, cara?
Mas o Halo ainda é antes, entende?
Sim,
o Halo
do primeiro Xbox. É.
Mas assim, pro pessoal falar aqui que a gente tá sendo, como é que se diz, sonista. Ou seja lá o que for, que eu acho uma bobagem isso aí. Eu não compro contigo que é a última geração de Xbox.
Tu acha que não?
Eu acho que não.
Acho que vem uma próxima junto, concorrendo com o Play.
Eu vejo, até duas. Não consigo imaginar
Eu tenho a sensação que não vai acontecer.
Ele ainda é um videogame muito forte.
Em vendas ele sofreu muito nesse último console, né, cara?
Sim.
A diferença é quase que o triplo. de vendas do Play 5 com relação ao Xbox. E aí tu pega, por exemplo, o Nintendo Switch, que é da geração anterior. Que inclusive agora já anunciaram, né, que vai ter o Nintendo Switch 2.
Nintendo Switch 2. Foi anunciado. É uma nova geração.
É uma nova geração.
Opa!
Que aí vai ter, enfim, aí a gente vai ver como que vai ser, né? Mas o Nintendo Switch 2, tem uma galera falando, inclusive, né, que eu não compro o Nintendo Switch 2 se ele não for Super Switch 2.
Super Switch 2.
Ou Super Switch.
Eu quero que seja Ultra tipo, Switch.
Nintendo Switch, Super Switch e Switch 64. Depois.
Tu lembra como é que era o primeiro nome do Nintendo 64?
Era... Bah, tu me falou uma vez, eu não
lembro. Ultra Nintendo 64.
Ultra Nintendo 64.
Cara, o nome Ultra era sensacional,
era legal, né?
Porra, é verdade. Eu só não sei o que ia vir depois, né?
É porque o Super, Ultra, Mega...
Mega não ia ser legal.
E aí o último, Dead.
Não, Mega não tem como, né, cara? Mega Drive.
Mega Drive, aí ia concorrer com o Mega, né? Eu teria que pular o... Ia pro Dead direto, né, cara? Mas, cara, eu até hoje eu quero muito comprar o Play 5 e ainda não consegui.
Tá, mas vamos voltar uma casinha aqui. Tem alguma previsão desse Switch 2 aí?
Tem já a previsão. É,
porque, no ano, março. Switch, cara, o Switch já tem uns. Olha, uns...
2017.
Caraca,
2016, véio, 2017.
São 7 anos, né? Já, tá fechando a geração.
Tá fechando a geração.
É, 7 anos. Né?
Então, tem previsão, inclusive, já pra ser lançado em março de 2025. Pelo menos foi o que o presidente anunciou, a previsão, né? Que eles. Relatório lá de vendas é nesse período.
Dá
aqui,
pra
né,
não
que
te processar, hein? É, falando assim dele assim.
Porque eles processam todo mundo. Mas então eles estão com esse planejamento e foi a partir dessa reunião que eles dão com os acionistas para dizer quanto que teve de lucro, essa coisa toda. Sim. Eles anunciaram que o Nintendo Switch vai vir para essa nova fase com o Nintendo Switch 2 aí. Que vem sendo falado desde o ano passado já, na verdade. Né?
Que é perigoso, né? Que a Nintendo, ela desde o Super Nintendo, ela começou a entrar naquele looping de acerta um, erra outro. Uhum. Acerta um. Foi o Super Nintendo, Nintendo 64.
Tu acha que o Nintendo 64 tem essa...
Flopou.
Acho que sim, né?
Comparado ao o que o PlayStation foi. Se tu vai lá e tu diz, depois que a gente vê a história que o PlayStation era pra ser um videogame da Nintendo, uhum, e pro bobeira deles, sim. O Nintendo 64 com TCBs. Enfim, cara, uhum. A gente não pôde jogar um Final Fantasy no Nintendo 64. A gente pôde jogar Street Fighter no Nintendo 64.
Né?
Tivemos que... O único jeito... Nós tivemos ainda a sorte de conseguir jogar um Resident Evil 2 dentro do Nintendo 64. Embora eu sei, temos um dos maiores jogos de todos os tempos, que é o Zelda Ocarina of Time.
Baita game, né? Então,
embora, desculpa, eu errei. Eles também... Vamos reformular então, cara. Vamos tratar o Nintendo 64 como como um videogame bom?
Eu vamos considero, tratar? Eu considero.
Tá, então vamos no Nintendo 64.
Mas daí pulou no GameCube.
GameCube
eu
foi.
Acho que o GameCube flopou.
Perfeito.
Que foi quando eles foram pro CD e não se adaptaram.
Sim, CDzinho desse tamanho.
Exato,
perfeito.
É.
Depois vem o Wii.
Wii
que foi um fenômeno. É. Né?
Wii U flopou.
Flopou.
Aí o Switch veio as ganhas.
Eu acho que tal, não pode ter uma sequência de nome. Então.
Ah, pois é, né?
Embora o Cub ele sair. Enfim, torço pela Nintendo.
É, eu sempre curti, né?
Só quero uma coisa da Nintendo. Olha o Brasil, velho. Já falei isso aqui. Né?
Eles estão. Tá começando a melhorar.
Precisamos. Como é que. Não é legenda, como é que chamam? É a.
Localização.
Localização.
Jogos localizados, velho. Em português. Esse Mario Wonder que eu tava falando, que eu tava jogando, é um game que tá. Com localização.
Cara, mas um Zelda.
O Zelda não tem.
Tears of Kingdom sem legenda.
Sem legenda. Sem legenda, cara. Não tem nem legenda em português.
Ah, ok, é a gente ruim, né? já deveríamos falar inglês já faz alguns anos, né? Mas, enfim, não falamos e, cara.
É. Eu coloco em espanhol. Eu coloco em espanhol pra jogar.
Mira, né? Exato!
Só a legenda.
Ah, só a legenda?
Daí deixa em inglês e tento dar
uma. Uma vez eu joguei, qual é que era, velho? Não vou lembrar do nome do jogo.
Tu botou em espanhol.
Eu botei em espanhol. Era muito bom, cara. Ele me fugiu, não. Aquele que era. Não vou lembrar o nome dela. Mas assim, vai comprar. Moral da história, desculpa, Mira. PlayStation 5 tá no teu radar ou
tá
Xbox?
No meu radar, tá no meu radar. O Play 5 é o próximo console dessa geração, da nona geração que eu vou comprar. Eu já tenho meio que como objetivo de vida. Talvez demore um tempo.
Demora.
Porque ele não baixa.
Pra todo mundo, o valor não baixou. Não chegou a 3.500, 3.200.
E aí o modelo Slim não é um Slim. né? Ele diminui muito pouco com relação ao geladeirão.
É que é um Slim, né? É um Slim que veio da pandemia, é difícil engordar, emagrecer. Água. Tu já reparou, velho?
A galera não emagrece, cara, assim tão fácil.
Eu não consigo mais, velho.
Eu não recupero, não recupera mais.
E
o Slim não é lá aquela coisa. Mas não baixou o preço.
Tu sabe um jogo que eu tô me divertindo bastante, mas ainda assim que era um jogo que não justifica a compra, mas eu... Enfim, que é o Hogwarts Legacy.
Pois é, tu tá jogando, né?
Saiu ano passado.
No Play 5?
Play 5. Mundo aberto, que a gente já conhece, elevação de XP, missão secundária, principal, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas é divertido.
Fora que é do universo do Harry Potter, é divertido, cara,
é divertido. É um jogo divertido, mas ainda parece que eu tô na geração antiga, assim. Não, nossa, isso mudou a minha vida. Tipo, sim. Né?
Mas enfim, tá se divertindo.
Tô me divertindo, já tenho 27 horas. Olha aí, já passou de 3 horas, já tô comemorando.
Já tá com um dia de jogatina já passado, já, né, cara? Mais algum?
Tenho. Tem mais um aqui. Falamos de Harry Potter, tem que falar sobre Senhor dos Anéis.
Ah, sim.
Foi anunciado para 2026 um novo jogo, um novo filme, né? Dirigido por Andy Serkis,
que é o nosso,
que é o Gollum.
Gollum, né?
Que é o Gollum, que por sinal, o nome do filme é A Caça, Senhor dos Anéis, A Caçada de Gollum, cara. Mano, Mira,
vale?
Vou te largar a pica na mão aí, sacanagem.
É assim ao vivo na TV, vivo. Assim,
vou te largar a barbada aí. Velho, será que vale a aposta? Será que vale aquela, como é que se diz? Aquela
expectativa.
A hype que a gente criou antes de Hobbit? Vale?
Pois é, né, cara? Tem esse trauma.
Tem a produção do Peter Jackson.
É produção do Peter Jackson, direção do Andy Serkis. Ou seja, tem um know-how aí.
Produzido pela Warner também.
Exato, mas a gente tem o trauma do Hobbit,
tem,
né?
Tem o trauma.
Eu acho que é um trauma, né?
Claro.
Acho que a maioria da galera se decepcionou muito com o que eles geraram.
Desconheço alguém que tenha assistido o Hobbit mais de uma vez.
Desconheço também, cara. Eu confesso que tem um dos Hobbits que eu não assisti até o final.
É?
Até hoje.
Deve ser o
Smuggler.
O cinco exército. É o segundo.
É o segundo.
A Desolação de Smaug.
Desolação de Smaug.
Eu assisti esse. Foi o único filme que eu assisti em IMAX, lá em São Paulo.
Bah, deve ser divertido.
Ah, cara, eu saí de lá achando que o filme era bom, cara. Pra ter uma ideia, velho.
Te enganou, o IMAX te enganou. Eu não consegui assistir até o final.
Tu sabia que a sala... eu tava numa sala intermediária. Como era a IMAX, é uma sala intermediária, uma sala boa, sabe? Uhum. Mas existia ainda a sala suprema, não sei qual é que é o nome, que os caras te traziam champanhe, mano.
Nossa, manca, que experiência, né?
A IMAX champanhe, massa. O problema era o Hobbit. Não, daí sim o Hobbit fica bom, né?
Sim,
velho?
Não, daí ficar o Hobbit. Mas, cara, eu tenho meio que esse pé atrás, por causa dessa sequência, né? Porque eles fizeram uma trilogia... que é um ícone histórico do cinema mundial, né?
Pra mim é uma das coisas mais importantes do século.
Sim. Eu coloco também ali. Mas aí vem essa segunda trilogia que não agrada. Não é tão boa.
Tu sabe o que me faz acreditar? Talvez eu esteja falando uma bobagem aqui. Já que é um filme fechado, um filme único, eu vejo um bom caminho. Porque o maior problema do Hobbit é querer fazer 3 filmes em cima de um livro de 50 páginas, velho.
Esticaram o processo, né?
No final o Chiclé não tinha mais gosto, velho.
Exato,
era um inferno. Não, cara. Se o Hobbit tivesse feito um filme e tivesse tido um pouco mais de preocupação de personagens com carisma, ou uma preparação, faltou uma preparação ali, alguma coisa. Existia algum filtro, cara, que nos distanciava naquela cara. O próprio Legolas, tu olhava meio estranho ele, velho. Não sei se é porque ele tava mais velho, talvez, tipo...
Sim, não tava aceitando muito, né?
Até ele não tava gostando.
Ele não tava, véio. Parecia que ele não tava afim também, né?
Ele não tava, ele tava amargo. Tipo, tava, cara, o Legolas tava amargo, velho.
Sendo
que ele era o cara mais good vibe da trilogia, mano.
Sim,
E a gente sentiu isso.
Eu tenho essa impressão também, cara. Então, eu espero que seja uma boa.
O fato de ser um filme
fechado
me agrada, certo? Não, não tem esse... O fato de ter uma direção diferente, a visão do Anderson me gera uma curiosidade, pode ser interessante. Tem o respaldo do Peter Jackson. Sim. Cara, e vamos falar sobre um dos personagens mais emblemáticos do cinema do século que a gente vive. Um dos, que é o Gollum.
Uhum.
Sabe, cara, eles poderiam... O Gollum, eu sei, o Gollum existe há quase 100 anos, o personagem lá, atrás, mas tipo, eles fizeram um personagem tão bem feito na trilogia. Sim. Cara,
ele virou icônico, né?
Exato. Que ele, fazer um filme explorar, eu não sei direito o roteiro aqui. Uhum. Se vai explorar ele a fundo,
se vai pegar da obra, como é que vai ser,
se
né?
Se o nome se chama A Caçada do Gollum, que é o mínimo que eu espero que o Gollum fique 50% ali da
barbada, aparecendo, né?
Então eu vejo com uma esperança interessante, velho. Sabe? Já sabemos onde erramos.
Sim. Eu gosto muito da série, né? Que saiu agora na Amazon. Vai sair a segunda temporada agora em agosto. Ou seja, esse universo é um universo que eu vou dar um jeito. Eu vou assistir.
Vou consumir.
Né? Eu vou
consumir. Cinema.
Exato. Vou querer estar no cinema pra assistir, independente do filme ser bom ou não. Eu vou estar lá. Mas eu fico com o pé atrás com relação a isso. Mas eu acho que tem uma... Porque eu não me lembro quem foi os diretores do Hobbit. Foi o Peter Jackson, né?
Peter Jackson.
Exato. Então, ou seja, teve uma falha aí.
Eu não sei se o fato de ser a primeira trilogia ser da New Lines não interferiu na produção.
Talvez.
Porque aqui eu acho que o Hobbit foi total da Warner. Tu entende, cara?
Uhum, uhum. Que é aquilo que eu falei da questão das produtoras influenciar.
Grana é foda.
Uhum.
Grana é foda.
Em curta tempo de produção, tem problema de roteirista aí, tira um roteirista, coloca outro que não é tão bom.
Porque o Hobbit foi cara, foi total uma Warner dizendo, cara, eu não quero um filme só. Uhum. Eu quero lucrar vezes três.
Ah, sim. E então, isso atrapalha.
Isso atrapalha, né? Então, eu vou... Mas também não espero um filme ganhador de 11 Oscars.
Ah, não. Isso não.
Vai ter um ingresso, mas também não vou ficar
não
contando.
Não crio tanta expectativa assim, né, cara? Eu acho que não dá pra criar tanta expectativa. Mas enfim, galera, é isso. Vamos encerrando aqui mais um episódio da Bodega Nerd. Siga-nos lá no YouTube, que agora estaremos ao vivo e a cores no YouTube. Mais cores do que ao vivo, né?
Mais barriga do que
mais
cores.
Mais barriga do que cores. Estamos também no Instagram, @abodeganerd. Inclusive, nós estamos com as camisetinhas, que a gente fala tanto das camisetinhas, não sei se dá pra enxergar, mas a camisetinha da Bodega Nerd é essa aqui.
Embora hoje a gente tá com copinho, quase o copo lá do Jô Soares, lembra?
Uh-huh.
Eles colocavam o líquido, mas tu não sabia o que era.
Não sabe
pode
que
ser
que é.
Água, pode ser cachaça,
pode ser vodka, porque a gente tá no inverno aqui, frio e tal, né? Na próxima a gente traz vinho.
Até a produção já abandonou nós.
Agradecer o Regis, né? O Regis é nosso editor ali, ele fica ali só... trocando ali os flip-flop ali, da coisa, então mandar
duas
um abraço.
Da manhã,
duas da manhã ele cara, aqui ainda, tá? Que não aguenta, mas tá, depois amanhã tem às 8 horas da manhã, ele tem que estar lidando aqui.
Não,
novo,
a gente trouxe um vídeo de 33 minutos pra ele editar.
É fácil, tá, a calma e paciência do cara que.
Ah, e o churrasco, que eu vou ali assar um churrasco.
Que tá na bodega, né? Aqueles caras do balcão da bodega, que eles têm que ter paciência com os clientes da bodega, né, cara? Mas enfim.
Ah, e outra coisa, né, cara? A última. O que é o cenário
do estúdio, né? Da Tutu, né, maravilhoso, né, cara?
Eu fiz uma selfie minha antes, essas luzes, que me deixou bonito, velho.
É, a gente consegue, né?
Cara,
consegue.
O que é uma iluminação diferenciada,
isso
velho?
Isso aí é uma outra coisa.
Mira, não, cara, olha só, igual. Velho.
Eu até nem tirei o boné porque não vai reluzir assim a careca, né? Então não mostro muito. Mas é isso aí, galera. Então tá, valeu. Até semana que vem com mais um episódio da Bodega Nerd. Valeu!
Valeu!
Você ouviu
a Bodega Nerd.
Oh, meu Deus do céu!
Tá na hora de fechar a bodega, Lorraine!
Games, quadrinhos, séries, cinema, animes, o universo nerd. Até a próxima Bodega Nerd!